Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pílulas de Growth, seu podcast sobre Growth Hacking, Marketing Digital, tendências no mercado de marketing e tecnologia de marketing. E hoje a gente vai falar sobre uma continuação do episódio de ontem, que foi sobre Marketing Offline, que é um assunto que, como vocês puderam ver, eu me empolgo falando. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu me empolgo mais ainda falando, que foi um pedacinho do que eu trouxe ontem. E hoje eu vou trazer de forma mais ampla para vocês entenderem, porque está completamente conectado com aquilo que eu falei ontem, tá? Que é marketing de experiência. Como eu estava dizendo para vocês ontem, o marketing de experiência, ele é uma parte do marketing offline, né? Quando você faz o marketing offline, você tem a opção de fazer anúncios na televisão, né? Propagandas, enfim. Você tem a opção de fazer anúncios no jornal, você tem a opção de fazer outdoors e você tem a opção de fazer marketing de experiência também. Na realidade, vamos lá, o marketing de experiência, ele não é bem necessariamente uma parte do marketing offline, ele é uma parte do marketing como um todo. Você pode usar o marketing de experiência tanto no offline quanto no online, tá? Mas as grandes ações de marketing de experiência que a gente conhece hoje em dia, que a gente viu na nossa infância, enfim, estão muito ligadas ao offline, né? Mas a gente vai fazer um apanhado geral aqui sobre o que é o marketing de experiência, como ele é aplicado no contexto da sua empresa, né? Quais são as vantagens dele, enfim, o que a gente geralmente faz, né? Onde vivem, o que comem, enfim, de onde vieram e etc. Tá? Eu não vou falar muito sobre a história do marketing de experiência aqui, mas eu vou trazer alguns conceitos-chave para vocês sobre o que é marketing de experiência, alguns exemplos, alguns exemplos legais e alguns exemplos desses, né? Alguns exemplos dos quais vocês provavelmente conhecem e já viram, né? Então vamos lá. É muito importante fazer esse link de marketing de experiência com marketing offline, porque muitas das grandes ações de marketing de experiência estão muito ligadas ao marketing offline. Mas tem grandes experiências aí também, ações de marketing de experiência que também estão ligadas ao digital aí, de certa forma, estão conectadas. E hoje a gente vai entender esse contexto todo, tá? Então, por definição, o marketing de experiência, né, é aquela ação, né, aquele evento, digamos assim, aquela campanha que impacta você de alguma forma, impacta a sua experiência como consumidor, certo? A gente vai destrinchar um pouquinho aí esse conceito de impacto de experiência, mas colocando a grosso modo, né, o marketing de experiência é quando a marca te proporciona realmente uma experiência. Entendeu? Hoje esse conceito de marketing de experiência está super difundido no marketing porque percebeu-se ao longo dos anos que a experiência na jornada do consumidor, ela é essencial, ela tem que existir em alguns momentos. Um exemplo, você abrir uma caixa, você fazer um unboxing de um produto que você gosta muito, é uma experiência, né? É uma experiência e é uma grande oportunidade para o seu cliente ter uma experiência com você e com a sua marca, entendeu? Muitas marcas não exploram isso da forma correta e eu até consigo entender isso porque é uma questão assim, marcas que estão começando têm uma certa dificuldade de criar essa experiência. Algumas marcas já começam com isso, porém, de qualquer maneira, quando o seu cliente abre a sua caixa, é uma oportunidade de experiência. Tanto que tem marcas que tem uma experiência de unboxing incrível, que a pessoa abre a caixa e, puta, vem, sei lá, cheiro de perfume, e ali dentro vem uma cartinha personalizada que você vê que foi escrita à mão, e, pô, e sei lá, sabe, tipo, tem coisas ali que parece que, tipo, aquela... Assim, é uma experiência, você está passando por uma experiência. Então, não necessariamente o marketing de experiência é uma puta de uma ação mega bem organizada, num local aberto, e que vai sair na televisão e o caralho a quatro. Não é bem exatamente isso, tá, pessoal? A experiência, ela pode estar inclusa em vários momentos da jornada aí do seu comprador, tá? Tem muitos exemplos disso que vocês com certeza conhecem. O Outback, por exemplo. Quando você vai no Outback, o local por si só já é uma experiência, né? Tem aquele negócio meio Austrália, né? Apesar de que os australianos falarem que o Outback não tem nada de comida australiana, mas eles falam que é australiano, enfim, que tem aquele negócio de Austrália. Mas qual que é uma das grandes experiências, assim, tipo, quando você conheceu o Outback, uma das primeiras coisas que eles falaram pra você a respeito do Outback, o que que foi? Provavelmente foi a comida, né, devem ter mencionado a comida, porém, você com certeza ouviu falar sobre os caras que se juntam ao redor da mesa pra cantar parabéns pra você. Antes do Outback chegar aqui no Brasil, né, eu não me lembro de nenhum restaurante que fazia isso, entendeu? E isso é uma experiência. É uma experiência, porque quando você vai contar pra um amigo, você vai falar, cara, tipo, eu vi os malucos cantando parabéns lá no, ao redor da mesa de um doido, lá de uma mesa, de uma família, sei lá. E os caras ficavam cantando parabéns lá, de um jeito deles, e não sei o quê. Enfim, é uma experiência, cara. Isso é uma experiência, né? E tem diversos exemplos aí no dia a dia de empresas que você consegue enxergar quando você começa a olhar com esse olho de análise, né? Que você consegue enxergar que existe uma experiência ali, né? Pode não ser a experiência que você considera, individualmente considera agradável, mas a marca entendeu que era interessante para eles. Pro Outback, por exemplo, essa experiência super faz sentido, porque a proposta do Outback ali, né? Não é você simplesmente chegar e comer. A comida, a comida de qualidade diferenciada é um must para eles, digamos assim. É o básico. Eles tratam aquilo como se fosse o básico. Porém, a experiência que existe ao redor daquilo é onde eles apostam para dizer realmente, né, que aquele cliente deles vai fidelizar, que ele vai ter uma experiência agradável lá dentro, que vai ser um ambiente super gostoso. Tanto que assim, eu gosto muito de levar minha mãe no Outback. E a minha mãe, assim, ela é um pouco exigente com relação à comida, com relação a restaurantes, enfim. Mas ela ama o Outback. Ela ama o ambiente, ela ama a comida. Ela gosta quando é aniversário, é meu aniversário, o aniversário do meu irmão, aniversário dela. E a gente vai lá e eles cantam parabéns, entendeu? Então, tipo, isso fica gravado na memória da pessoa porque foi uma experiência que ela teve, né? E aí, assim, tem, como eu falei, tem N maneiras de você trazer uma experiência pro seu cliente. Aí super vale a criatividade, tá? Pra você bolar uma ação que realmente faça sentido no contexto da sua marca para trazer essa experiência para o cliente, porque isso é muito importante. Mas, cara, existem N tipos de ação. Assim, não precisa ser um parabéns dentro de um restaurante, não precisa também necessariamente ser um unboxing. Enfim, tem várias maneiras de você fazer isso, tá? Como eu estava dizendo, por definição, o marketing de experiência, né, ele é dividido em 5 tipos de experiência. Tá? A primeira de todas é sensorial, que é onde você apela para, por exemplo, onde você apela para os 5 sentidos do corpo. Visão, tato, olfato. Caramba, esqueci quais são os outros dois. Mas enfim, vamos lá. Audição, olfato, visão, paladar e tato. Isso. Você apela para os 5 sentidos do corpo, né? Um grande exemplo disso é quando você entra numa loja de perfume, né? E você entra na loja de perfume e tu sente aquele cheiro, né? Aquele cheiro gostoso, né? Aquele cheiro agradável, né? Enfim, porque é uma loja de perfume, então faz total sentido você sentir cheiro de perfume, né? Então, assim, eles estão apelando ali para o seu olfato. É um tipo de experiência sensorial, né? Então, esse é o primeiro tipo de experiência. O segundo tipo que a gente tem é o emocional, que é quando o sentimental ou emocional, né? Que é quando você apela para as emoções, cativar o cliente através das emoções, né? Que as emoções que você causa nele, né? Número 3 aí que a gente tem é o cognitivo, que é basicamente você dar uma nova... por definição, é você dar uma nova perspectiva, né, para esse público. É tipo uma proposta para te fazer pensar fora da caixa, né? É uma experiência cognitiva, né? Eu não tenho exemplos para dar de experiências cognitivas, mas é um dos tipos, né, por definição, porque eu estou trazendo aqui para vocês agora, é a definição mesmo, de acordo com livros, qual que é a definição de marketing de experiência, né? Número 4 é comportamental, né? É uma experiência comportamental. Quando você está promovendo um produto para incentivar um estilo de vida, por exemplo, né? Ou um determinado comportamento que tem relação com o seu cliente ou com a sua marca, enfim, você pode usar o comportamental. E a gente tem a experiência de identificação, que é quando você cria uma experiência com o intuito de fazer o cliente se identificar com você. Assim, eu não sou muito fã dessas definições. Eu acho que essas definições elas servem para dar uma certa clareza pra gente, né, com relação ao que é marketing de experiência. Mas pra mim, Eli, marketing de experiência é sobre criatividade e impacto, tá? Quanto mais criativo e quanto mais impactante você conseguir ser nessa sua ação, e se com essa combinação da sua criatividade com o seu impacto, você conseguir realmente causar no seu cliente emoções, você conseguir fazer ele sentir coisas, seja de maneira sensorial, como eu acabei de falar, ou seja, sentimentalmente falando, entendeu? E trazer talvez identificação, enfim. Mas cara, pense de forma criativa e pense no impacto. Você está com dúvida com relação a como que você vai fazer isso? Aí eu vou voltar para uma coisa que eu menciono em praticamente todo episódio, que você já deve estar puto comigo. Pense no seu público-alvo. Pense no seu cliente, pense no seu produto. O que seu produto faz? Qual que é a proposta dele? O que seu cliente gosta? Por que ele compra de você? Qual que é o perfil do seu cliente? Cara, isso já vai te dar uma clareza muito grande e vai te direcionar muito bem já com relação a como que você vai montar essa ação de marketing de experiência, tá? E aí, gente, aqui é criatividade é a lei principal. Assim, quando a gente lê sobre marketing de experiência, tenta buscar um pouco mais a fundo, você vai achar essas definições, enfim, que são padrão, mas, cara, o que reina aqui no marketing de experiência é a criatividade. Porque quando você impacta de forma surpreendente pro seu cliente, cara, já era. Aquilo fica gravado como uma experiência na memória dele, e ele vai falar para os amigos depois sobre a experiência que ele teve com a sua marca, e aí você tá feito ali no boca a boca que vai rolar, entendeu? Então, continuando a definição de marketing de experiência, dentro do marketing de experiência também tem os que eles chamam de três fatores essenciais, né? Os três V's que eles gostam de falar, que é verdade, vontade e valor. E qual que é a ideia por trás disso, né? A sua experiência, ela tem que... E aqui tem um sentido legal, tá, pessoal? A sua experiência, ela tem que traduzir uma verdade, né? A sua... Acima de tudo, assim, vamos lá, vamos dar um passo pra trás. A sua marca, ela tem que trazer verdade, né? Não... crie uma marca, crie um produto, enfim, que não tenha verdade, que você não acredite naquela mensagem e que aquela mensagem não seja verdadeira, tá? Não faça isso, não cometa esse erro, tá? Você pode até, cara, tipo assim, você pode até conseguir conviver com uma empresa com a qual você não se identifica, né? Que não tem uma verdade por trás da mensagem ali pra você, ou que não tem uma verdade pro público, e pode até dar certo, enfim, não é impossível, né? Muitas marcas não fazem isso e são bem-sucedidas. Mas as verdadeiras marcas e as grandes marcas, elas têm verdade na mensagem, tá? Você enxerga que realmente aquela ação de marketing de experiência daquela marca está conectada com o core business daquela marca, está conectada com a missão, entendeu? Que foi uma coisa também que a gente falou sobre em alguns episódios atrás, tá? Então, primeiro de tudo, primeiro V, verdade. Segundo V, vontade. Ou seja, a necessidade ou desejo que o cliente quer cumprir quando ele compra um produto ou serviço, né? Então, você precisa incentivar isso, você precisa aguçar isso no seu cliente, né? Realmente essa vontade, né? E eu acredito, assim, que se você faz uma coisa que é criativa, que tem impacto e que tem verdade, essa vontade vai vir de forma automática, tá? E aí o terceiro é o valor, né? Então, isso diz muito com relação ao qual que foi a percepção do cliente em relação à experiência que ele teve com a sua marca, né? Se entregou algo de valor, digamos assim, para ele, né? E esses três V's aqui, eles já têm um sentido que eu considero muito maior do que os conceitos anteriores chave aí que eu trouxe do marketing de experiência. Mas eu quis trazer essa definição para vocês porque, assim, é a definição by the book que a gente tem de marketing de experiência hoje em dia, né? Mas, cara, pensa fora da caixa, cara, porque aqui é importante você pensar fora da caixa. Pensa fora da caixa. Aqui você precisa ter criatividade e impactar de forma surpreendente, entendeu? Com base no que seu cliente gostaria. Tipo assim, pensando no seu cliente, qual que você acha que é uma experiência que se encaixaria, né? E aí, por isso que eu tô falando aqui. Criatividade é a chave aqui, tá bom, pessoal? E aí, assim, eu vou dar alguns exemplos mega atuais de marketing de experiência aí que rolaram nos últimos tempos. Um que vocês, com certeza, se você está ouvindo esse podcast e você gosta de marketing, você com certeza ouviu falar sobre a última ação de Halloween do Burger King, que foi de você ir com uma vassoura pro Burger King, né? E você ganhava um hambúrguer se você passasse pelo drive-thru com uma vassoura. Foi uma ação de Halloween, no caso, né? E, cara, tipo assim, vai dizer que não foi uma ideia genial, porque juntou a questão do Halloween, que tá cada vez mais popular aqui no Brasil, o brasileiro comemorar o Halloween, né? Que é quando a galera se fantasia. Quem é criança se fantasia para pedir doce na rua? Que antigamente aqui no Brasil era conhecido como feriado de Cosme e Damião, né? Que eu, pelo menos na minha infância, no feriado de Cosme e Damião, saía na rua pedindo doce. Então isso virou Halloween, né? Nos tempos modernos aí, americanizando, né? Virou Halloween. Então é um feriado para crianças, porque as crianças gostam de sair na rua fantasiadas pedindo doce. É um feriado também para jovens e adolescentes que gostam de fazer festa fantasia. E até para adultos também, que também gostam dessa questão da festa fantasia, ou às vezes saem junto com os filhos ali para essa questão de pedir doce, enfim. Então tá virando um puta feriado no Brasil. Então o que que o Burger King fez? Juntou, fez uma ação em cima disso, né? Porra, e isso foi um puta de um, né, marketing de experiência, né? Foi uma puta de uma experiência, cara. Era uma experiência para quem tava na fila, porque era uma coisa muito divertida, que gerou muitas fotos, que gerou muito engajamento em redes sociais pro Burger King, e ao mesmo tempo para quem via, né? Tipo, passar na frente do Burger King e ver aquelas filas quilométricas de gente que se formaram na frente do Burger King, de nego com vassoura na mão, nego tipo assim, montado na vassoura, cara, isso causa assim um burburinho que para tua marca é assim indispensável, entendeu? Então, analisa isso, né? Analisa esses cases, né? E tem vários cases de marketing de experiência super interessantes por aí, né? Um que eu vi muito interessante há pouco tempo atrás foi da Balenciaga, né? Eu assim, se vocês ouviram a minha entrevista com o Vini, né? Que é um dos maiores designers que a gente tem aí, né, em termos de design visual aqui no Brasil hoje, né? Eu entrevistei ele e a gente acabou muito falando sobre roupas, né, moda, fashion, high fashion, enfim, que é um assunto que a gente gosta bastante, tanto eu quanto o Vini. E tem essa marca que é a Balenciaga, né, que é uma marca controversa pelas peças que eles fazem de vestimenta, que são peças extremamente overpriced aí, né? São coisas que custam muito caro e muitas vezes assim as pessoas questionam realmente qual que é o valor daquela marca ali, né? Enfim, o objetivo da Balenciaga é vender identidade, né? Esse que é o jogo dos caras, né? Eles querem te vender uma identidade única, né? Só que eu tô trazendo a Balenciaga agora porque recentemente, não me lembro se foi no começo desse ano, acho que foi no final do ano passado, eles lançaram uma experiência que eu achei muito interessante, cara. Que foi, eles criaram um videogame da Balenciaga. Você entrava no site da Balenciaga, né? E eles estavam lançando uma coleção nova. E você entrava no site da Balenciaga e você poderia jogar um jogo onde você tá no universo da Balenciaga. Então, basicamente, você era transportado ali, né? Pro ambiente do jogo. É um ambiente bem futurista, assim, bem tipo Cyberpunk 2077, bem Ghost in the Shell, bem Blade Runner 2049, né? E tipo assim, você ia parar numa. Acordava dentro do jogo, né? Acordava dentro de uma loja da Balenciaga. E o seu objetivo era seguir uma seta no chão. E ao longo dessa seta, você ia parar em ambientes cada vez mais diferentes. E dispostos nas ruas, nos cenários ali do jogo, você ia vendo personagens usando as peças da nova coleção da Balenciaga, né? E tinha toda uma mensagem por trás, que os caras sempre apelam para esse negócio da identidade, de você ser único, não sei o quê, mas, cara, é meio, tipo assim, é uma coisa discutível, né? Mas não é esse o ponto aqui. Mas, enfim, foi uma experiência, porque é um videogame, você jogava um jogo da Balenciaga, e isso é, cara, isso é sensacional. Assim, eu achei super criativo da parte dos caras, achei super legal, até porque eu sou muito fã de Cyberpunk, então você era transportado para um ambiente novo, né, cara? Você era transportado para um ambiente ali futurista e uma coisa moderna, né? Uma, tipo assim, eu acho que isso teve muito a ver, como eu falei, com o público-alvo deles, né? Que é uma galera mais jovem, é uma galera mais digital, mais conectada, enfim. E isso é um grande exemplo de uma ação digital. Né? O outro exemplo que eu trouxe do Burger King foi um puta de um offline, e esse é um puta de um exemplo de digital. Agora, quer ver um exemplo que junta os dois mundos e que foi genial, que na minha visão foi uma das melhores campanhas de marketing de experiência dos últimos anos, também do Burger King, né? Porque o Burger King é, puta, os caras são campeões em fazer marketing de experiência, né? No México, o Burger King organizou uma ação, porque assim, não sei se vocês já foram pro México, mas lá, cara, o tráfego, né, de carros na rua é assim, tipo, um negócio, cara, se vocês acham o Brasil assim, tipo, São Paulo, sei lá, Rio de Janeiro em horário de pico, é porque vocês não foram pra Cidade do México. Lá é tipo 10 vezes pior, assim, tipo, cara, os motoristas também 10 vezes mais maluco e 10 vezes mais cometendo infração, enfim, cara, o tráfego lá de carros é uma merda, assim, tipo, é como se não existisse leis. E então, assim, consequentemente, a cidade em horário de pico fica, tipo, ultra congestionada, né, fica muito pior do que São Paulo. E aí, qual que foi a sacada do Burger King? Muita gente fica travado no trânsito, com fome, né? Tipo assim, pô, horário de pico, tô chegando em casa, quero jantar. Às vezes o cara tá, tipo, saindo do trampo e indo pra faculdade, enfim, e aí tá naquele meio de campo ali, aquele meio termo, não chegou na faculdade ainda, tá parado no trânsito morrendo de fome, não tem o que fazer. Tinha, cara, e isso foi um puta de um estudo, assim. O Burger King analisou quais eram os locais que mais tinham tráfego intenso nos horários de pico, que mais travavam, e eles instalaram outdoors nesses locais, falando assim: tá com fome, quer comer um Burger King? Baixa o nosso aplicativo agora, que você consegue pedir um BK aí dentro do teu carro, ou aí onde você estiver. Se tá travado no trânsito, tá dentro do carro aí, pede um Burger King que a gente entrega pra você. Então imagina, você tá num lugar parado, você vê esse outdoor, já causa no mínimo uma curiosidade. E aí as pessoas baixavam o aplicativo, né, através de GPS ali, geolocalização, enfim, localizava a pessoa, né, a pessoa identificava ali no pedido dela qual era o carro, qual era o veículo dela, e vinha, tipo, aí o Burger King, o aplicativo identificava qual era o BK mais próximo que poderia entregar, e ia um motoboy e entregava na porta do teu carro um BK quentinho pra você comer no meio daquela porra daquele trânsito. Então, cara, isso é a essência do marketing de experiência, entendeu? Porque, tipo, entregou o produto na mão do cara, e cara, isso é uma puta experiência. Isso é uma puta experiência. E uniu o offline com o online. Então, esse é o tipo de marca, esse é o tipo de marca, de experiência, que vocês devem levar como referência para vocês fazerem as experiências de vocês, cara. Porque coisas assim são extremamente criativas, engajam muito, né? Tanto que a definição de marketing de experiência no inglês é engagement marketing, que é marketing de engajamento. Qual que é o objetivo do marketing de experiência? É engajar teu cliente, para que ele fidelize, ou para que, se ele não era cliente, ele vire cliente e fidelize, entendeu? Então, usem com sabedoria esse marketing de experiência. Poucas marcas pequenas no Brasil fazem. Tipo, cara, mega vale a pena, sabe? Tipo assim, você criar uma... Você gravar uma experiência na memória aí dos seus clientes, cara, isso na boa, assim... Isso não tem preço pra uma empresa, cara. Isso não tem preço pra uma empresa. Se tu impacta uma criança, então, puta, daí vai ficar igual eu aqui no último episódio falando das propagandas da escola que eu via quando eu era criança, entendeu? Marcou minha vida, marcou minha infância, entendeu? Então, cara, pensem nisso com carinho. Espero que tenham gostado do episódio de hoje. Espero principalmente não ter sido muito raso, né? Porque é um assunto que eu amo falar, amo, amo, amo falar de marketing de experiência, mas não quero me prolongar por conta do tempo, né? Nossa proposta nos episódios em que eu estou falando sozinho é que sejam curtos, né? E esse aqui a gente já tá batendo 25 minutos. Então espero de verdade que eu não tenha sido raso. Se vocês quiserem conversar mais sobre esse assunto, me sigam no Instagram, @elitrunks, E-L-Y-T-R-U-N-K-S, e me mandem comentários, me mandem sugestões, troquem uma ideia comigo nas DMs, enfim. E é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado bastante e até a próxima. Olá pessoal, e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pílulas de Growth, seu podcast sobre Growth Hacking, Marketing Digital, Tendências do Mercado de Marketing e Tecnologia do Mercado de Marketing. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que está em alta nesse momento por conta de um case que rolou recentemente e que, se você não está sabendo, você deveria estar sabendo. Se você gosta de marketing, é importante que você esteja antenado a esse tipo de evento, esse tipo de fenômeno, porque de certa forma envolve a gente, né? Envolve as pessoas que têm interesse por marketing, para entender o contexto na qual a gente está inserido nessa era digital, né? No mundo atual, enfim. Hoje a gente vai falar sobre marketing de viralização, né? A gente vai puxar um gancho do marketing de viralização com base no que está acontecendo na Bolsa de Valores dos Estados Unidos. Existe uma empresa chamada GameStop, vocês muito provavelmente não conhecem, que é uma empresa que estava à beira da falência. É uma empresa que basicamente funciona com base em pontos físicos, em shoppings, enfim, são lojas físicas que vendem jogos de videogame e artigos de videogame, enfim, literalmente é o GameStop, né? Você para ali para você consumir esse conteúdo de games. Mas a marca, assim, essa empresa, ela já estava ruim das pernas antes da pandemia. E aí, quando a pandemia veio, como, assim, todos os shoppings fecharam, né? Então, ficou pior ainda para essa empresa, que é a GameStop. E aí que entra o nosso, assim, isso é um fato completamente não relacionado com marketing. Acho que a gente poderia até fazer uma análise aí de marketing em cima desse esse case que não deu certo da GameStop, né? Mas não é isso, não é sobre isso que a gente vai falar hoje. A gente vai falar sobre marketing de viralização e vocês vão entender por que agora que eu tô puxando esse case. Lógico que não necessariamente, assim, a gente tá extremamente relacionado marketing de viralização com o que tá acontecendo na GameStop, mas a gente pode tirar várias lições e a gente pode fazer um link muito claro com marketing de viralização, tá? Então vamos lá, terminando de explicar o case da GameStop. O que aconteceu foi, essa marca já estava mal das pernas, essa empresa já estava mal das pernas, eles têm ações na Bolsa de Valores dos Estados Unidos, né, de Nova York, e enfim, eles já estavam super ruim das pernas, já estavam prestes a falir, e aí veio a pandemia e aí terminou de fuder com os caras. E aí o que aconteceu foi que, visto essa eminente falência da empresa GameStop, grandes tubarões e grandes baleias do mercado financeiro, a gente chama de tubarões e de baleias, os caras que têm muito dinheiro e que jogam de forma muito estratégica, inteligente e agressiva, né? Investiram contra a GameStop, né? Ou seja, é como se eles tivessem feito uma aposta de que a GameStop realmente iria falir e ganhar um dinheiro com isso. Isso é chamado no mercado financeiro de short position, né? Então, basicamente, eles apostaram, né, que ia acontecer essa queda, e fazendo essa aposta, digamos assim, eles ganham um lucro com base, né, no quanto eles conseguissem prever, né, o quanto o gráfico se movimentaria com base na posição que eles estavam ali dentro daquele gráfico, né, com base também no preço aí da ação da GameStop, que é a GME, né. E aí, cara, aí que entra a nossa grande sacada, e é o motivo pelo qual a gente vai conversar aqui hoje. Existe um fórum americano, na verdade, assim, é uma empresa, né, uma startup, talvez a gente pode chamar assim, não sei nem se é uma startup, mas enfim. Existe um site chamado Reddit, que é basicamente um acumulado de fóruns, né? O Reddit, para quem não conhece, é um local onde você consegue obter informações sobre os mais variados assuntos, não tem limitação de assunto, tem todo tipo de gente lá dentro, e existem que eles chamam de subreddits, né? Que são fóruns dentro do Reddit. Então, assim, cada fórum tem a sua temática. E lá dentro do Reddit tem um subreddit chamado Wall Street Bets, que é um local onde as pessoas interessadas em investimentos e tal começaram a se reunir, e de lá surgiu a ideia de fazer essa movimentação a favor da GameStop, né? E aí o que aconteceu? Eles verificaram, assim, acho que por uma certa empatia, a gente pode colocar assim, né? Pela GameStop, pelo case da GameStop, né? E também muito, eu diria que muito disso foi por conta dos grandes tubarões, dos grandes hedge funds, das baleias do mercado, os market makers, né? Que são essas bancos, reguladoras financeiras, são exchanges, gringas, enfim. São basicamente os grandes, né, que movimentam o mercado financeiro, já estavam posicionados contra a GameStop, e assim, pessoas do meio financeiro, digamos assim, elas já estavam cientes, né, mesmo pessoas que não são profissionais, né, profissionais quando eu digo pessoas que trabalham em bancos, pessoas que trabalham como stockbrokers, pessoas que trabalham em exchanges, enfim, pessoas que realmente trabalham nesse meio, né, e não necessariamente traders independentes, já estavam cientes dessa situação que estava rolando. E aí o que aconteceu foi que eles viram que essa empresa já estava à beira da falência e que tinham pessoas extremamente ricas lucrando com essa desgraça que estava acontecendo, entre aspas, com a GameStop, entendeu? E aí, cara, o que aconteceu foi um marketing, literalmente assim, um marketing de viralização, a gente pode colocar dessa forma, né? Tudo bem que o marketing de viralização, quando a gente fala de marketing de viralização, a gente está se referindo a campanhas, enfim, tem outras maneiras de definir, né? Mas, assim, por definição, o que é o marketing de viralização? É você lançar uma informação, um tipo de conteúdo que tem um potencial enorme para ser espalhado através do boca a boca. Então, cada pessoa que fica sabendo daquela informação, ela conta para uma, duas, três, enfim, se ela contou para uma ou mais pessoas, e aquilo começa a se espalhar, já se tornou uma forma de viralizar, né? Mas existem, digamos assim, níveis de viralização, né? Tem coisas que se tornam globalmente virais, como foi esse caso que a gente vai comentar agora, e tem coisas que se tornam localmente virais, né? São cases que a gente fica sabendo na própria cidade, que é impressionante para o contexto ali daquela cidade, mas se você tentar levar aquela informação para fora daquela cidade, não vai ter sentido nenhum. Então, foi justamente nesse momento que rolou um marketing, que a gente pode chamar de marketing de viralização. E é aí que a gente vai fazer esse link. Essas pessoas, né, de dentro desse subreddit chamado Wall Street Bets, eles decidiram lutar contra o mercado financeiro, contra os peixes grandes aí do mercado financeiro, né, os tubarões e as baleias do mercado financeiro, os market makers, porque eles viram o quão injusto era aquilo, né, de ter pessoas lucrando em cima de uma empresa como a GameStop, que não tinha como se defender da situação que aconteceu, né? Por conta da pandemia, assim, meio que as últimas esperanças que os caras tinham morreram, né? E assim, existe um grande descontentamento com relação aos grandes market makers aí do mercado financeiro, porque eles movimentam o mercado, né? Isso é sabido já há muitos anos. Então, eles decidiram usar o poder, né, dessa viralização, né, desse marketing de viralização, a gente pode colocar dessa forma, para espalhar essa mensagem. Então, qual que foi a estratégia deles? Como já tinha muitos market makers posicionados na venda da GameStop, né, posicionados na baixa da GameStop, o valor da ação estava ridículo, estava super baixo. E aí, observando isso, o pessoal desse fórum, desse subreddit chamado Wall Street Bets, eles decidiram se posicionar a favor da GameStop, né? Eles decidiram comprar as ações da GameStop e se posicionar ali contra os market makers do mercado financeiro. Então, o que aconteceu foi, já tinha esse subreddit, já tinha um número notável de usuários. Eu estava lendo, inclusive, que era por volta aí de 400, 500 mil pessoas, e eles se uniram justamente para todos comprarem ações, e aí teve gente que, enfim, comprou 50, 70 mil dólares em ações da GameStop. Só que, cara, isso tomou proporções que cada pessoa que estava lá dentro foi espalhando para outra pessoa, cara, a gente está se posicionando aí contra o mercado financeiro e tal, e essa mensagem ganhou muita força, teve um impacto muito grande. Resultado, se tornou uma coisa viral global, né? O mundo todo já está sabendo que isso está acontecendo. Inclusive, ações da GameStop que estavam a 5 dólares, hoje a bolsa abriu com as ações da GameStop a 420 dólares. Então, cara, é bizarro, assim, esse poder que a comunidade tem, digamos assim, né? Mas principalmente é bizarro o poder da viralização que eles tiveram, porque isso se tornou matéria e reportagem em diversos sites de super destaque dentro do mercado financeiro, como é o caso da Bloomberg, que é um site que é focado em resultados do mercado financeiro, e eles fizeram uma publicação falando sobre a GameStop e o movimento que o Reddit trouxe, né? Enfim, tá rolando uma polêmica muito grande em volta desse assunto. Algumas celebridades muito conhecidas, como por exemplo Elon Musk, se envolveram nessa causa. Inclusive o Elon Musk é um dos caras que está comprado na GameStop. Então, cara, assim, tá rolando um puta burburinho, né? Se você não conhece essa história, eu recomendo que vocês pesquisem um pouco sobre no Google, porque vale a pena, assim, é super interessante. E eu tô trazendo isso hoje justamente pra gente fazer esse link muito claro aí com marketing de viralização. A gente pode levar como exemplo aí algumas grandes páginas aí que muitos brasileiros conhecem, enfim, muitas campanhas que viralizaram, né? A gente tá muito familiar com memes, né? Eu acho que meme hoje em dia é uma coisa que viraliza com muita facilidade, porque o humor é uma coisa que conecta com muita facilidade, né? Então a gente tem, por exemplo, aí um case de uma página de memes que é aquele South America Memes, né? Que é basicamente uma página de shitposting, né? Que são postagens que não tem, tipo assim, simplesmente para fazer as pessoas rirem de uma coisa boba, uma coisa idiota. Mas que assim, todo o conteúdo que os caras fazem viraliza, né? Então, a provocação que eu quero trazer para vocês aqui é o seguinte: há marcas que exploram esse potencial da viralização. Um exemplo disso foi a loja ShopB, que é um dos maiores e-commerces de videogames da América Latina, né? Do Brasil é, sem dúvidas, aí, um dos grandes, né, e-commerces de videogames, né? E eles fizeram, na época que lançou o Cyberpunk 2077, o jogo, que estava chegando aqui no Brasil, logicamente, como eles são um dos maiores e-commerces de videogames, de games, enfim, eles seriam assim, um dos primeiros, né, do nicho de videogames a receber essa pré-venda, né, a ter essa pré-venda do Cyberpunk 2077, que na época do lançamento foi um grande hype, assim, né? Então, eles fizeram uma campanha baseada em memes, né, apostando na viralização para divulgar o fato de que eles seriam um dos primeiros no Brasil a ter essa pré-venda disponível do Cyberpunk 2077. E aí, basicamente, o que eles fizeram foi... um dos atores aí, que foi uma das grandes personalidades que foi usada durante o jogo do Cyberpunk, foi o Keanu Reeves, né? Que ele, inclusive, se eu não me engano, ele aparece no jogo, não tenho certeza, mas enfim, ele fez várias propagandas pro jogo, tá? Pro Cyberpunk. E aqui no Brasil a gente tem muito aquela coisa de brasileiros que são, digamos assim, são cosplays, são imitações de personalidades gringas, né? Então a gente tem o Keanu Reeves brasileiro, a gente tem o Vin Diesel brasileiro, a gente tem o The Rock brasileiro, enfim, tem o Tony Stark brasileiro também, né? O Iron Man. E são caras que, assim, eles vivem da imagem deles, né? Pelo fato de serem parecidos com essas celebridades. E eles contrataram o Keanu Reeves brasileiro para fazer a propaganda do Cyberpunk para a loja ShopB. Então, basicamente assim, a propaganda é o Keanu Reeves brasileiro falando sobre o universo do Cyberpunk 2077 e falando que, tipo assim, na verdade o Brasil ele já tá no futuro, uma parada assim, né? E aí em seguida uma, tipo assim, uma seleção de memes com vários memes assim super engraçados, meio que remetendo a esse conceito de futurista, né? Lógico, de uma forma super escrachada, porque de futurista não tem nada naqueles memes, mas eles trouxeram isso e, cara, viralizou, assim, é uma campanha extremamente bem sucedida, a gente pode claramente, assim, afirmar, porque foi uma coisa com muito, muito humor. Foi muito bem pensada, foi muito inteligente. O fato deles terem trazido o Keanu Reeves brasileiro foi uma estratégia super inteligente, né? Pelo fato do Keanu Reeves ser um, digamos assim, a personalidade oficial do jogo, né? Então eles trazerem esse cara foi um movimento super inteligente. Deu super certo, né? Foi um sucesso porque realmente viralizou, teve inúmeros compartilhamentos, inúmeras curtidas, então, e visualizações, então nem se fala, né? E assim. Qual que é um dos pontos principais? Falaram com o público-alvo, porque pessoas que jogam esse tipo de jogo são as mesmas pessoas que estão nas redes sociais consumindo memes. Então, essa foi a grande jogada. Fizeram um conteúdo direcionado para o público-alvo certo, né? Fizeram realmente um conteúdo focado nas pessoas que iriam comprar. E segundo lugar, entregaram a mensagem de forma efetiva, que esse é o objetivo do marketing, né? É fazer com que essa mensagem, que a comunicação seja feita da maneira correta, né? E vender também, né? Enfim, mas eles entregaram essa mensagem da forma correta, para o público certo, da maneira certa, o timing foi perfeito. A campanha foi muito bem pensada. Então, assim, isso é o marketing de viralização. Tem muitas empresas que utilizam, né? A gente começou a ver nos últimos anos aí empresas se utilizando muito de memes, algumas não sendo tão felizes nessa decisão, mas algumas atingindo um sucesso estrondoso, né? Fazendo campanhas aí de um puta sucesso. Um case desse recente, né, foi da Nissin Ramen, que fizeram comerciais assim, completamente sem nexo, assim, sem conexão nenhuma. E o objetivo era conectar com a audiência, feita tipo, em sua maioria de jovens, porque a galera mais jovem gosta muito de comer miojo, né? Porque é uma coisa fácil, rápida de preparar, enfim. E fizeram umas campanhas que também viralizaram, porque eram super bem, são campanhas super bem humoradas, que era um garoto no quarto dele e tal. Tipo, meio que sem nada pra fazer, tentando se conectar ali com a audiência jovem, né? E aí ele tinha ideias de receitas com base nas coisas que ele via na televisão, enfim, tipo, miojo com maionese, enfim, miojo com arroz. E aí isso também viralizou, porque deu muita visualização. Então, assim, eu tô citei poucos exemplos, tem muitos outros exemplos que foram muito mais felizes também. Então, só pra gente colocar a definição aí do marketing de viralização antes da gente finalizar esse episódio, basicamente, o marketing de viralização, por definição, é você conseguir criar uma campanha ou uma mensagem que tem um alto potencial de espalhar ali através do boca a boca. Então, cada pessoa que fica sabendo, ela conta para outra pessoa ou conta para mais duas pessoas, enfim, que tem um alto potencial de viralização e que efetivamente vai ser espalhado ali no boca a boca, né? Então, isso é o marketing de viralização. É interessante, é super importante quando a gente cria uma campanha de marketing de viralização, a gente apostar nos sentimentos, né? A gente apostar nas emoções. Então a gente pode apostar em algo que tenha muito humor, né? Uma coisa que seja engraçada, como é o caso dos memes, né? Inclusive, fazendo um paralelo, queria que vocês parassem para pensar um pouco sobre isso, porque hoje em dia no Facebook é muito comum as pessoas, ao acessarem o Facebook, verem a timeline ali cheia de, enfim, conteúdo, né? Muito, assim, muito. A lógica ali do Facebook, da timeline, assim, não tem lógica, né? Você vai descendo e aí você vai ver um amigo que compartilhou um meme e aí de repente vai ter alguém falando sobre política e aí o próximo post é um vídeo de um cachorrinho numa prancha de surf na praia. E aí o próximo vídeo é um vídeo de um cara caindo de bicicleta no meio da rua. E aí o próximo vídeo é o vídeo de uma desgraça que aconteceu na Nigéria. Enfim, meio que é uma coisa que não tem nexo. Só que parando pra pensar um pouco, dando um passo pra trás aí, enxergando a estrutura por trás disso, existem páginas criando esses vídeos que são altamente engajantes, a gente pode chamar assim, que viralizam. Quando você pega e abre aquele vídeo que o seu amigo ou sua amiga compartilhou, você vai ver que tem N interações, você vai ver que tem N comentários e N compartilhamentos. Então, por trás disso, existe uma página que cria esses conteúdos ou que simplesmente divulga esses conteúdos, né, por já estar relacionado com o nicho delas, e que viraliza, né, viraliza de forma, assim, incrível, né, o compartilhamento orgânico, assim, para quem reclama da entrega orgânica das redes sociais, começa a observar a viralização, porque, cara, ao mesmo tempo que a entrega para você no Facebook pode estar sendo super baixa, para essas páginas é estrondosa a entrega que o Facebook dá para elas, entendeu? Então, considere um pouco disso, e aí, voltando um pouquinho para a explicação do que é, né, colocando por definição o que é o marketing de viralização, né, quando a gente fala de marketing de viralização, a gente está falando muito de sentimentos, né? Então, você pode falar de humor, você pode falar de memórias, por exemplo, como foi o caso de uma campanha do Super Bowl de 2020 da Google, né? Porque o assistente do Google tá com uma nova funcionalidade de você ter a capacidade de você guardar memórias de uma pessoa que já faleceu dentro ali do Google Assistente, né? Você, enfim, guarda fotos, você guarda fatos, você guarda coisas. Lógico que isso tem N funcionalidades, tá, pessoal? Não é necessariamente feito para falar, guardar memórias de pessoas que já faleceram. Mas eles usam isso como exemplo. E foi uma campanha que, assim, apesar de ter sido exibida no Super Bowl, né, que já é um local de muito destaque, que já traz muito tráfego orgânico ali na hora que é divulgado, foi uma campanha que viralizou. Por quê? Porque apelou muito para essa questão da memória, da saudade, da lembrança. Então, busquem, se vocês estiverem pensando em aplicar o marketing de viralização na sua empresa, afinal não é uma ciência exata, né? Não é uma coisa que dá para você criar e ter certeza de que aquilo vai dar certo, né? Busquem essas referências que apelam muito para essas emoções, né? Como eu falei, humor, saudade, lembranças, né? Enfim, que apelam realmente para os sentimentos ainda, para a maneira como você se sente ao você se deparar com aquele conteúdo, né? Pode ser uma frustração também, pode ser uma surpresa, um choque, alguma coisa desse tipo, né? Que causa uma grande emoção, assim, que chega a ser muito mais impactante que os outros conteúdos que você vê no seu dia a dia, né? Então, o único problema do marketing de viralização é justamente que não é uma ciência exata, não é uma coisa que dá para você chegar e simplesmente criar, vou fazer uma coisa viral, vou criar uma coisa viral hoje. É meio que por tentativa e erro, tá? Muitas empresas apostam nisso e eventualmente acabam acertando, né? Mas é uma alternativa, é uma maneira, né, de você pensar. Para alguns nichos, talvez seja uma coisa super interessante. Quando a gente está falando principalmente de público mais jovem, né, é uma puta alternativa o marketing de viralização. E até no growth hacking, né, existe essa questão da viralização, de você enviar convites, enfim. Mas esse case da GameStop, assim, foi justamente para ilustrar o poder do marketing de viralização, né? É uma coisa que se tornou literalmente global. Quando começou esse movimento do GameStop, o subreddit, né, que é esse fórum dentro do Reddit, tinha, como eu falei, aproximadamente, quando isso tudo começou, tinha aproximadamente 400 mil pessoas e hoje eles estão contando com 6 milhões. Então cresceu, tipo, assustadoramente. Muitas pessoas entraram compradas aí nas ações da GameStop, né, contra os grandes tubarões do mercado, e a gente ainda não sabe o que isso vai dar. Mas, assim, é um exemplo excelente do poder, né, do marketing de viralização na era digital. Beleza, pessoal? Então, eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado do episódio de hoje. Me sigam no Instagram, @elitrunks, ElyTrunks. E também fiquem à vontade para mandar sugestões, comentários, para conversar, bater um papo, discutir esse case da GameStop, talvez, né? Enfim, espero que tenham gostado bastante e até a próxima.